toda a glória, toda a honra, todo o louvor, poder, domínio. Tu és o Senhor, Pai, de todo o céu e toda a terra. O Senhor reina com poder e glória. A Ti pertence toda a adoração, a nossa adoração a Ti, meu Senhor. Nós consagramos esse momento de adoração e louvor ao Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendita é a Tua presença, Espírito Santo, que está preenchendo o nosso coração, que está preenchendo a igreja agora, que está abençoando este pai de família, esta mulher, esse moço. Oh, meu Deus, Tua presença é fiel, o Senhor é santo, justo e poderoso. Toda glória ao Teu nome, Pai. Aleluia. Espírito Santo, nós vamos meditar na palavra agora. Eu peço, Senhor, falar conosco através da Sua palavra. Traz um renovo nessa noite. Quem quer ser renovado por Jesus? Aleluia. Eu vou contar até três, você vai dar um glória. Um, dois, três. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, podeis estar assentados para nós ler a palavra então de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Glória a Deus. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Glória a Deus. Deus é fiel.
Amém.
Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo em todas as suas obras. O Senhor está abençoando todos que estão aqui. E eu quero só fazer menção aqui, nós acabamos de ver um teatro agora, queridos. E esse teatro que nós assistimos aqui na igreja, 99 ovelhas. E tinha uma que estava perdida, desgarrada, estava longe, né? E esse teatro ficou muito bem feito. Só faltou um detalhezinho, irmãos. O perigo que a ovelha corre quando ela fica sozinha. Porque lá na frente tinha um rebanho. E havia um pastor, né? Mas aquela ovelhinha que estava perdida, ela estava correndo o risco de ser atacada por um lobo. Esse é o perigo, um perigo muito grande, quando as pessoas ficam isoladas, sozinha, longe, deixa de congregar, deixa de ouvir a palavra de Deus. É muito perigoso, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra e nós acatamos no nosso coração, então nós temos uma fé pronta para romper com toda a barreira. Amém, queridos?
Amém.
Então, parabéns por esse teatro. E não fique sozinho, não viva isolado, não queira enfrentar a vida isoladamente. Esteja congregando, esteja no templo, participe da oração, participe da ministração da palavra. É importante para todos nós. Amém? Acharam o texto sagrado? Vamos ler o texto em nome do Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo de número 34. João capítulo 13, versículo de número 34. A palavra do Senhor diz assim, ó: novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, esses dois versículos bíblicos, nós vamos dar aqui um pouco de continuidade à mensagem que foi pregada domingo passado. Nós encerramos a pregação domingo passado, onde o apóstolo Pedro, quando Jesus falou para ele assim: e vocês também não querem se retirar? O apóstolo Pedro, o que ele respondeu para Jesus? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e só o Senhor, irmão, tem um amor de uma expressão tão profunda que nenhum escritor é capaz de expressar de maneira tão aprofundada para se igualar ao grande amor que Jesus tem. A expressão do amor de Deus é Jesus. Aonde a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Então Jesus, Ele é uma dádiva de Deus Pai. Ele é uma expressão de amor tão grande que Ele veio derramar esse amor em nós. E Ele trouxe esse amor para a terra. E Ele se preocupa com cada um de nós. E o texto dessa noite, lembrando que Jesus é aquele que tem a eternidade preparada para nós, Ele deixou para nós um novo mandamento. Um mandamento que já havia citado desde, quando a lei foi escrita lá na pedra pelo dedo de Deus. Mas Jesus, Ele renovou esse mandamento. Ele renovou para nós. E Ele disse: olha, eu dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Que vocês tenham esse amor uns pelos outros. Amar não é tão fácil assim, irmãos. Hoje pela manhã, nós tivemos um estudo bíblico aqui, da escola bíblica, foi muito bem explicado sobre a igreja de Éfeso, que aquela igreja havia se esfriado no amor. Ela tinha perdido as primeiras obras dela. Por quê? Que era o amor. E Jesus vem e chama a atenção daquela igreja. E o professor de manhã, ele explicou muito bem aqui, nós entramos numa discussão sobre o amor, uma discussão santa e saudável, sobre o amor. Amar não é algo tão fácil, é mais do que doar alguma coisa. O amor, a expressão do amor é mais do que doar uma peça de roupa, dar uma carona. O amor é muito maior, irmãos, do que alguns cuidados. O amor é maior. O amor está ligado a uma relação, a uma vida de comunhão. Por exemplo, ter comunhão uns com os outros tem que ter amor. Existe gente chata? Existe gente difícil? Existe nora abençoada? E sogra? Aleluia, Jeová! ter comunhão, tem que amar. Eu amo o filho dela, pastor, mas a mãe... Por que você não ama a mãe também? Então veja que o amor, queridos, ele é mais do que doar alguma coisa. Agora vocês vejam bem, uma pessoa difícil igual eu, Jesus me amou. Você é uma bênção, Jesus amou você. Olha, a expressão do amor de Deus é para todas as pessoas. Todos, todos, todos. Então, amor é mais do que doar alguma coisa. É conviver, é ter comunhão. Amém, queridos? É ter, é se relacionar e viver uma vida em paz. Essa semana eu e minha esposa assistimos um vídeo junto, que vocês devem ter assistido também, onde o Cláudio Duarte, ele vai orar por uma mulher que ela tinha uma horta no fundo da casa dela e a vizinha tinha uma galinha. Só que a galinha da vizinha voava. Aí a galinha da vizinha voou e caiu dentro do quintal da casa dela. Imagina o que a galinha fez com a hortinha daquela irmã. Né? Com os pezinhos para lá e para cá, e joga alface para lá e joga coisa para cá. E aquela irmã entrou numa tribulação tão grande que ela não sabia mal o que fazer e foi para a igreja desesperada para o pastor orar para ela. Aí o pastor falou: Senhor, manda a grife do frango lá, porque... Olha o que uma galinha faz na vida de uma pessoa. Queridos irmãos, às vezes são detalhes pequenininhos que estão na vida das pessoas e elas estão estressadas, braba, brigando, e o pau está quebrando dentro de casa, está quebrando com o vizinho, né? Tá quebrando com o amigo de trabalho, com detalhes pequenininhos. São detalhes pequenos que as coisas estão acontecendo e a coisa está ficando arrochada. E precisa do quê? De amor. A gente tem que ter amor, irmãos, porque se a gente não tiver amor, detalhes pequenos quebram relacionamentos, quebram amizades, quebram alianças. Detalhes pequenos quebram muita coisa na vida das pessoas, e nós precisamos tomar cuidado. E hoje, amados irmãos, algo que nós queremos pedir para Deus nessa reunião é que Deus renove o amor na nossa vida. É que o amor de Deus seja derramado sobre nós de uma maneira que ela venha nos renovar, nos capacitar a amar. Jesus, ele dá esse mandamento para nós amarmos uns aos outros. E no versículo 35... a Bíblia diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver o quê? Então nós seremos conhecidos como cristão, como seguidores de Cristo, se nós tivermos, é a marca, é o carimbo, é o selo, amor. Quem não tiver isso, amor, não conheceu Jesus. Precisa ter amor. Deus, ele é maravilhoso. E Jesus, ele expressa para nós o seu amor. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é fácil amar igual Jesus. O nosso amor, ele de uma certa forma, ele é bem mais frágil do que o amor de Jesus. Mas amar é também algo que faz parte do esforço. pastor, eu tenho que me esforçar? Sim. Se você for reagir todo nervoso que te dá, não vai sobrar nada na tua casa. Ou vai? Hã? Quem aqui fica irritado e bravo em casa? Um, dois, três, quatro. Não é possível, hein? Eu estou falando com gente viva aqui. Se a gente for despencar tudo que acontece, você quebra tudo na madeira lá. Mas o que, que a gente tem que fazer? Tem uma revista nos Estados Unidos que entrevistaram a mulher do Billy Graham. Perguntaram para ela assim: Billy Graham foi um dos maiores evangelistas nos Estados Unidos, um pastor que ganhou milhares de almas para Jesus, um evangelista internacional reconhecido no mundo inteiro. Perguntaram para ela assim: Dona Ruth Graham, a senhora já pensou em separar do seu marido? Ela falou: ó, separar dele eu nunca pensei não, mas matar ele já. Pensou que coisa terrível? É o nervoso. Então, muitas vezes você tem que falar não para aquela emoção e procurar cuidar dessas emoções aí e procurar encher de amor. Amém? Encher de amor. Isso foi a mulher de um pastor famoso que falou. Vocês não me perguntem nada para minha esposa depois. Tá bom? E nem para mim. Mas olha aqui, irmão, a gente tem que ter amor. Sem amor, nós não chegamos a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Não temos essa perfeição. Agora, a Bíblia ensina para nós que Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Então Jesus, o Espírito Santo, Ele está sondando teu coração. E Ele está lá. Aí Ele conhece o teu lado emocional, 100% humano. Ele conhece a tua personalidade. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe do que você é capaz. Ele te conhece. Mas aí, por te conhecer também, Ele vê lá dentro de você que você tem mais desejo de amar, mais desejo de fazer o bem. Dentro do seu coração tem mais um desejo de vencer o mal com o bem. Aonde a Bíblia ensina que todo mal deve ser vencido com o bem. A Bíblia diz: não trateis mal por mal. Então não se responda fogo com fogo. É muito perigoso fogo com fogo, hein, irmão. Dormir de costa virada não dá certo, não. Esse negócio não funciona. Fogo com fogo não funciona. Então, ó, a gente tem que encerrar as guerras que estão em volta da gente. Apagando essas guerras que estão em volta da gente. Com o quê? Com amor. O amor ensinado por Jesus. No versículo 13, Jesus fala assim, ó, ninguém tem maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então ninguém tem maior amor que Jesus. Isso aqui foi Jesus que falou. Eu estou lutando para amar mais. Mas igualar a Jesus, nós é muito frágil. O apóstolo Pedro, quando chegou o momento do martírio dele, os historiadores dizem que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual Jesus morreu. Era o reconhecimento que ele teve. Falou, ó, não sou digno de morrer igual meu mestre. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ninguém ama e amou igual Jesus. Mas Jesus está, querido, olhando cada um de nós. Agora Jesus, ele trouxe esse amor para a nossa vida. Ele manifestou esse amor para a nossa vida. E a palavra de Deus fala no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo de número 5, fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, foi doado e dado para nós. Esse amor foi doado e ele foi derramado. Como que eu e você vamos nos apropriar desse amor? Através da fé, através da oração, através da busca, através de abnegar-se a si próprio. Muitas vezes nós temos que falar não para nós mesmos. Nós não podemos fazer os desejos, como nós já dissemos aqui, que está muitas vezes aflorado na nossa vida física. Mas nós devemos buscar esse crescimento. Nós devemos nos aprofundar como igreja de Deus, como discípulos de Jesus. Nós devemos crescer nesse amor. Nós devemos nos aprofundar nesse amor. E para crescer nesse amor e aprofundar nesse amor, nós devemos buscar mais do Espírito Santo. Amém, igreja? Buscar mais. Para quê? Para que sejamos conhecidos como os discípulos de Jesus. Quando o amor dele estiver dentro de nós. A Bíblia fala no versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Embora cada um de nós somos pecadores, esse grande amor de Deus foi derramado sobre cada um de nós. E agora, o que nós precisamos fazer, querido? Crescer nisso. Nós devemos buscar esse crescimento para a nossa vida. Olha, você lembra como você era antes de conhecer Jesus? Em muitos aconselhamentos no escritório da igreja, quantas pessoas já me disse isso? Pastor, se fosse no outro tempo, estava de pé não, hein? Se alguém me conhecesse em outro tempo, eu já tinha virado a mesa tudo aí. Mas agora, depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou. E é verdade, irmãos. Mudou mesmo. Mudou. Agora, já houve essa mudança na tua vida. O que Deus deseja? Que você cresça. Que você aprofunde mais. Que cada um de nós possamos nos aprofundar. Ser um marido melhor. Ser uma esposa melhor. Ser um pai, né, melhor, um filho melhor, uma filha melhor, uma boa nora, né? Uma nora melhor. Você está com Jesus, querido. Amém? Ser melhor, uma bela sogra. Crescer em amor, em graça. Então nós precisamos agora, o Espírito Santo já deu isso, já derramou isso. E o amor é um dos frutos do Espírito. que o Espírito Santo produz em cada um de nós. Irmãos, nós devemos deixar de lado a pirraça, não faz parte da nossa vida, né? Aquela ruindade maligna. Coitadinho, está doido de vontade de comer um bifinho, você não frita para ele. Isso é ruindade. Misericórdia. Aí o coitadinho me abre a boca e fala assim: minha mãe fazia. Mas eu não sou sua mãe, ué. Não fala essa palavra perto dela mais, pelo amor de Deus. Você está mexendo no abismo, filho. Irmãos, nós vamos mudar. Amém, gente? Então, nós temos que crescer em amor. Uma grande briga começa numa pequena palavra. E às vezes as pessoas não vigiam. Então, nossos lares podem ser melhor, nossas famílias, nós podemos produzir mais no nosso trabalho, nós podemos produzir mais no meio da sociedade, você pode produzir muito mais por onde você passar. Jesus já derramou esse amor. Espírito Santo já doou esse amor, mas nós temos que buscar, crescer e praticar. Amém, igreja? A Bíblia fala no mesmo livro de Romanos, querido, no capítulo de número 13, livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 8, a Bíblia diz assim, ó: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, quem na verdade manifesta o amor, ele cumpre a lei. Por que que ele cumpre a lei quando ele ama de verdade? Existe amor, que é o amor ágape, que vem direto de Deus. Esse amor é que nós devemos preencher a nossa vida. Quem verdadeiramente pratica isso, ele cumpre a lei. Porque a Bíblia fala no versículo 9, diz assim, ó: por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando verdadeiramente a pessoa tem respeito pelo outro e ela ama o outro, ela não vai tirar o que é da pessoa. Isso é geral, irmãos. Seja em qualquer objeto que for, a pessoa que verdadeiramente ama não vai tirar o que é do outro. Não vai matar o que é do outro, ela vai respeitar. Também ela não vai, a palavra adulterar. Existe adultério, que pode ser um ato sexual. E existe também adulterar produtos. A pessoa vai vender um determinado produto e lá na fórmula está escrito do A, B, C ao Z lá, né? E aí vai se tirar a prova do que está no rótulo. Se não for verdadeiro, é o quê? Adulterado. Então, quem verdadeiramente ama não leva prejuízo para o seu próximo. Por isso que eu falo que amor não é um alisamento de pessoas, sabe? Ai, fulano é tão bonzinho. Ele, né, até para falar, fala mole. Parece que fala assim, meio mole. Irmãos, isso daí não prova nada, não. Eu estou vendo tanta gente falar mole por aí. E olha, vai procurar fruto. Conversa mole, o mundo está cheio. Você está me entendendo? Essa conversinha mole que tem aí fora, está cheio o mundo. Outra coisa, O diabo, ele não parece perto de você soprando uma língua de fogo. Não, minha filha. Se o diabo fizer isso, sai todo mundo correndo. A Bíblia fala que ele se apresenta como anjo de luz. Se possível, para enganar até os escolhidos de Deus. Tem que tomar cuidado. O amor verdadeiro, irmãos, é sem hipocrisia. Como disse o nosso irmão obreiro lá de Macedônia, ele falou isso aqui de manhã. O amor seja sem fingimento. Lembra disso, irmão? Amor sem fingimento, amor verdadeiro. O amor real, o amor sincero. Então, querido, quem ama cumpre a lei. E cumprir a lei é respeitar as divisas um do outro. Querido, nesta noite, a nossa oração é para que Deus nos preencha desse amor. E que nós tenhamos uma capacidade de amar, amar mais a nossa casa, amar mais a nossa família, o nosso trabalho, a obra de Deus, o reino de Deus, a obra do Senhor em toda a terra. Precisamos nos preencher desse amor, nos preencher dessa graça maravilhosa. Concluindo essa palavra, querido, a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. A qualidade do amor é isso, ó. 1 Coríntios 13, versículo 4. Qual é as características do amor? Vamos lá, vamos ver como que é o amor, as características dele? O amor é isso aqui, ó. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha aqui, ó. As pessoas têm que expulsar a soberba do coração. O amor não pode aceitar a soberba. No lugar da soberba tem que entrar a humildade, amém? Ser paciente. Tem pessoas que não têm paciência com nada. Ó, você ser agitado é uma coisa. Agora, você nunca ter paciência é outra coisa. Então, o amor, ele tem que saber esperar. Tem pessoas que entram numa situação difícil e ele cai na mão de outra pessoa. Então, a outra pessoa está com aquela pessoa na mão, assim, ó. Aí, aquela pessoa que está segurando ele na mão, ele está preso naquela mão ali, e aquela pessoa que está segurando ele não tem paciência. Ela fala assim: você sabe que eu te amo, mas paciência, zero. Mas cadê a característica do amor? Você não tem paciência. Calma, eu vou resolver isso. Calma, eu vou acertar essa situação. Calma, nós vamos ver essa situação. Então, quem tem amor, tem que ter um pouquinho de paciência, irmão. Outra coisa, esse versículo bíblico está falando que o amor não arde em ciúmes. Tem gente que tem um amor fraco, porque a vida dele é uma vida enlouquecida pelos ciúmes. Ele é ciumento, tem um ciúme doentio. Cuidado, ciúmes doentio é como uma doença que vai matando um relacionamento. Cuidado, isso não é bom, não é bom. Amor verdadeiro não fica enciumado dessa forma. Amém? A pessoa, versículo 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. A pessoa não vive uma vida áspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça. Irmãos, quem ama de verdade não se alegra com a injustiça dos outros. Outra coisa, existe uma frase que as pessoas falam que o amor Ele se manifesta somente nas necessidades das pessoas. Não acredito nisso, irmãos. O amor verdadeiro, ele ajuda quando a pessoa entra numa necessidade, mas o amor real se alegra com a vitória da pessoa. Entendeu? Se alegra com o sucesso da pessoa. Se alegra com a conquista da pessoa. Quando o amor é verdadeiro, a pessoa se alegra, fala: meu irmão, Deus te abençoe. Ele não fica invejoso, não fica enciumado. Pelo contrário, você conseguiu, Deus te abençoe. Entendeu, querido? Isso é amor verdadeiro. Isso é amor verdadeiro. Então, se alegre com a vitória do teu irmão, com a bênção do teu irmão. A palavra de Deus, ela continua falando conosco. No versículo 7, a Bíblia diz que as características do amor, ele tudo sofre, ele crê, ele tudo espera, tudo suporta. Olha aqui, ó, o amor, ele é um suporte. Eu fico olhando pessoas que falam assim: ó, eu não aguento esse irmão não. Ah, eu não aguento fulano. Pastor, olha, foi para mim pregar naquela casa lá e aguentar aquela irmã, Jesus Cristo. Tem que ter amor. Tem que ter amor, irmão. Se você não tiver amor, você não vai. Você quer ser um obreiro, você quer ser um líder, você quer ser um bom funcionário para amar o seu chefe. Mas ele é chato demais, pastor. Com amor, filho. Entendeu? Seja lá qual área da vida, amor. O amor é um suporte. O que segurou Jesus na cruz? Amor. O que segurou Jesus, as pessoas gritando, batendo nele? Amor. Amém, queridos? Amor. Se não tiver amor, não, nós não aguentamos. Eu preciso acelerar aqui. Mas a Bíblia fala, meu querido irmão, lá em 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 7, eu vou ler um texto aqui, versículo por versículo, e você vai ver como Deus nos tratou e tem nos tratado com muito amor. Veja como esse amor ele tem manifestado na nossa vida. E aqui existem recomendações para nós. Aqui a palavra diz assim, ó: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? E todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus e conhece a Deus. Olha aqui, ó, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não foi Deus que enviou Jesus? Não é Jesus que nos amou? E não é Jesus que derramou o Espírito Santo? E não é o Espírito Santo que colocou amor em nós? Então, quem quer amar, tem o Espírito, queridos. O Espírito Santo. Se você não tem conseguido amar, é porque tem faltado a presença do Espírito Santo na sua vida. Tem faltado esse mover dentro do coração. Quem ama é nascido de Deus. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aqui, ó, quem não tem amor, não conhece a Deus. Pois Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse amor de Deus está dentro de nós, esse amor vai ser também praticado uns para com os outros. Se nós não tivermos nesse amor, irmãos, nós não estamos em Deus. Se esse amor não estiver em nós, nós não somos discípulos de Jesus. Se o cara fez uma macumba para você e você está pedindo para cair um raio na cabeça dele, olha, isso não é de Deus. Ele jogou a macumba. Você vai lá e ora, fala: tem misericórdia dessa situação, meu pai. Tem misericórdia dessa pessoa. Pastor, mas é duro, o cara está fazendo macumba para me matar. E você está orando para Deus abençoar ele, para quê? Para ele ver que você é um cristão, filho de Deus, um servo do Senhor, e que ele precisa conhecer o que é amor. Pastor, ele quer roubar minha mulher, está fazendo macumba para mim. E você está vencendo isso com oração, paciência, amor, fé, se apropriando da graça de Cristo. Entendeu, irmão? As obras malignas vêm do diabo. As obras santas, boas e perfeitas, ela vem de Jesus. Ela vem do Senhor. Nunca pague o mal com o mal. Pelo contrário. Lembra que a palavra de Deus diz, versículo 13, fala assim, ó: nisto conhecemos que permanecemos nele, e Ele em nós, em que nos deu o Seu Espírito. Aí eu quero te perguntar: o Espírito de Deus é santo? Então o Espírito de Deus que atua na tua vida vai fazer uma obra santa dentro de você. Você não é aquele que fica desejando mal para os outros, torcendo, né, para furar o pneu do marido, para a sogra descer do despenhadeiro. Isso não é de Deus. Está quebrado em nome de Jesus. Amém? Senhor, leva minha sogra em paz, traz ela na benção. Tem que orar, tem que abençoar. Não amaldiçoe o seu serviço, não amaldiçoe o seu trabalho, não amaldiçoe o seu salário, não xingue, não libere palavras malignas. Pelo contrário, pegue aquilo que chega na tua mão e com amor você abençoa. Amém, meu irmão? Põe amor, amor naquilo que você vai comer, naquilo que você vai tomar. Abençoa. Você abençoando, será abençoado. Mas se você amaldiçoar, querido, tem gente que fala: olha, essa véia da minha mulher. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, você já está xingando a coitadinha. Para com isso. Abençoa, falou: oh, amada, querida, benção da minha vida. Não vai ser melhor? Tem que transformar as coisas. Tem que mudar o palavreado. Os filhos de Deus, irmão, tem que crescer nessa palavra, amém? Tem que crescer. O Espírito de Deus é santo, Ele habita em você, foi derramado em você, e as características do amor tem que estar em você. Versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Permaneça no amor, irmãos. Não sai fora da linha do amor. Porque se você sair fora, você vai ser derrotado. Mas se você permanecer, você será um vencedor. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. A pessoa fica atormentada. Ela não tem paz. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha aqui, irmãos, Deus derramou o seu amor. E hoje eu quero receber uma parte maior desse amor na minha vida. E eu creio que você também quer, todos nós queremos, amém? Agora presta atenção nisso, ó. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, queridos, o amor é um dom tão maravilhoso que vem de Deus, tão maravilhoso, que quando nós vivemos todo esse envolvimento de amor com Deus, com o Espírito Santo de Deus em nós, o que acontece? Nós produzimos amor para quem está perto da gente. Amém? Então a gente vai conseguir amar quem está perto da gente. A gente vai conseguir amar, queridos. Tinha uma mulher que ela era de muita oração, mas de pouca prática de amor. Ela orava até bastante, mas o amor dela era muito pequeno. E o vizinho dela tinha um papagaio. E aí o marido dela trabalhava de madrugada. O marido dela chegava na volta do dia e ele queria descansar. E aí perto do quarto dele tinha uma arvinha no jardim da mulher. Imagina o que acontecia naquela arvinha na volta do dia. O papagaio subia lá e ficava subiando, cantando, falando. E aquele homem não conseguia dormir. Quase igual à história da galinha. Mas agora não é uma galinha, é um papagaio. E o papagaio gritava, gritava. Aí esse homem foi irando, irando, irando. Aí um dia, essa mulher pegou, chamou o vizinho, discutiu com ele, brigaram. E aí eles quebrou o pau lá. Aí ela foi, fez uma ocorrência, levou para a delegacia. Né? Foi na delegacia, fez a ocorrência, foi para o fórum. Chegou na presença lá do meritíssimo. Olha cada coisa que aparece para o juiz, irmão. Se você fosse julgar um caso desse, o que você ia falar para a pessoa? Ô, gente, o que nós vamos fazer com esse papagaio, hein? E o senhor não pode dormir no outro quarto? Então, olha onde as pessoas chegam, irmãos. Tem gente que é difícil, gente. São coisas tão pequenas. Pronto, arrumou um inimigo. Arrumou um inimigo por causa do quê? De um papagaio. Essa família vendeu a casa. Vendeu a casa. Mudou de lá. Por causa do quê? O papagaio. Quantos papagaiozinhos estão dentro do coração das pessoas? Né? Quantos papagaiozinhos estão gritando lá dentro? Lará, lará, lará. Quantos papagaizinhos estão lá dentro do coração das pessoas e as pessoas estão, ai meu Deus. Não, querido, em nome de Jesus, nós precisamos nos preencher do amor. Amém, queridos? Então, olhando para esse caso do papagaio, não damos razão para o vizinho da direita nem para a esquerda. É uma questão de compreensão. Eu trabalho à noite. Então, Eu não quero brigar com você nem com o teu papagaio. Mas faz um favor para mim, troca o papagaio de lugar. Pronto, resolvi o problema, não é verdade? Se ele fosse dormir em outro lugar, também resolvia. Mas ferro com ferro, fio com fio, dá choque. Esse é o problema. As pessoas precisam desarmar. As pessoas andam tão armadas. O meu sogro uma vez estava pregando, pastor Oswaldo. Quem lembra da rota em São Paulo? Quem lembra? Lembra da rota? Quando a rota passava na rua em São Paulo? Vocês lembram que no passado, o povo mais maduro, igual eu, assim, tinha costume de pegar a criança, ela acabava de mamar, ficava esperando a criança fazer o quê? Rotar, né? Mas havia tanto medo naquela cidade de São Paulo, que um dia falaram para a criança, a rota... Queridos irmãos, são traumas que estão muitas vezes dentro das pessoas. Vamos preencher de amor? Nós precisamos encher o nosso coração, irmãos. Nós precisamos encher o nosso coração de Jesus. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Desarmar. Amém? Fala pro teu irmão, desarma. Tem que desarmar. Você está muito armado. Você está muito brabo. Muito nervoso. Gente de Deus. Precisa acalmar, hein? Nós vamos orar agora. E nós precisamos crescer nisso, querido. Jesus tem a palavra de vida eterna. Jesus tem o amor que nós precisamos. Jesus tem nos amado. Jesus tem nos dado a oportunidade de nós provarmos cada dia mais desse amor para a nossa vida e para nós também abençoar quem está perto e quem está longe de nós. Eu quero que você feche os seus olhos agora e que você abra o seu coração. Abrir o coração é liberar de tal forma a si mesmo e dizer: Senhor, me preenche. Eu quero mais do Senhor. Irmãos, presta atenção nisso daqui, ó. Os filhos de Deus, quando eles faz alguma coisa mal para alguém, ele se sente muito mal. Ele não sente bem. Quando ele faz um ato errado, mal, aquilo fica incomodando a cabeça dele. Mas quando ele pratica atos de amor e de bondade, o coração dele se alegra. O coração dele começa a sentir aquela presença do Espírito Santo. Os frutos do Espírito, ele é multiplicado na nossa vida. Faz um propósito com Jesus nessa noite. Eu quero que você ore. Eu vou orar. Eu quero mais do amor de Deus. Eu preciso melhorar muito. Eu quero melhorar. E eu creio que todos aqui nessa noite querem melhorar. Todos, todos. E agora é um momento especial de nós recebermos mais desse amor. Senhor, nosso Deus e Pai, multiplica esse amor na nossa vida, Jesus. Multiplica essa graça bendita do Senhor. Pai, no nome de Jesus, esse amor tão puro, tão perfeito, tão santo, tão maravilhoso do Senhor. Preencha a nossa vida com este amor, Pai. Oh, meu grande Deus, derrama em cada coração aqui. Dai-nos a capacidade de viver um amor profundo, um amor que perdoa, um amor paciente, um amor que suporta, um amor, Senhor, que nos leva ao vínculo da perfeição. Nos batiza, Senhor, com essa bênção do Senhor. Batiza, Pai, a nossa vida com esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Que a Tua igreja nessa noite, em o nome de Jesus, ela receba do Senhor, meu Pai, este amor puro que vem do alto. Jesus, perdoa-nos, todos nós aqui nessa noite, por momentos que nós tivemos atitudes ruins, aonde nós muitas vezes permitimos o mal, a ira, às vezes querer tomar conta de nós. Liberta-nos de tudo isso, Pai. Perdoa-nos, perdoa a igreja, santifica a igreja no nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro passe sobre cada um de nós, aonde nós às vezes praticamos a violência, com atitudes erradas, com dureza de coração, com a dureza do coração, quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e nós praticamos a maldade. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Lava-nos nesta noite. Redime-nos nesta noite. Pai, casais que estão aqui frustrados. Pessoas que estão enfrentando uma peleja um com o outro. Tudo isso, Pai, seja quebrado. E que esse amor preencha, renova, santifica, unge, abençoa para a glória do nome de Jesus, Pai. No nome do Senhor. Diga amém. Irmão, uma pergunta para você. Quem é forte? Quem bate ou quem perdoa? Perdoar é para os fortes. Amém. Valente não é o que bate, é o que perdoa. Nós precisamos crescer nisso. Aqui nós temos na mesa os elementos da ceia, irmãos. Nós temos os elementos da ceia: o pão e o cálice. Quando Jesus pegou o pão, ele disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Amém? Veja que Jesus, através do amor, ele doou sua vida. Ele abnegou a si próprio para nos resgatar do mundo da maldade. É o resgate que ele pagou por cada um de nós. Quando ele pegou o pão e partiu, ele disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Então nós vamos pegar do pão nessa noite. E nós estamos lembrando que Jesus doou a sua vida por nós. Pai, santifique esses elementos da ceia. O pão, o vinho, Senhor. Santifica agora. Ó Senhor, que cada um de nós nessa noite sejamos renovados ao comer do pão e ao beber do cálice, lembrando da morte sacrificial do Senhor, Pai. Nós renovamos a nossa aliança nessa noite, no nome de Jesus.